Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, hoje conto com os trabalhos técnicos do Marquinho Souto, produção do Anderson Luiz e também transmissão ao vivo pela Ciclano. O Paraná está enfrentando um avanço de casos de coronavírus que em poucos dias fez lotar hospitais públicos e privados em todo o estado. Esgotamento de leitos, equipamentos, profissionais no limite. Um cenário que em algumas semanas parecia bem longe dessa nossa realidade. Afinal, muita gente estava já voltando quase às suas rotinas normais, tudo parecia estar controlado. Inclusive, as autoridades de saúde também admitem que esse aumento foi inesperado. E agora, como é que a gente vai lidar com esse cenário? Como que cada um de nós pode colaborar? O que o poder público, as instituições privadas e a sociedade devem realmente fazer para garantir mais segurança em saúde para a população? Quem vai, então, nos ajudar a tirar todas essas dúvidas é a médica infectologista Flávia Gomide, representando aqui a Sociedade Brasileira de Infectologia, e também atende nos hospitais Sugizawa, e também no Nossa Senhora das Graças, aqui em Curitiba, e ainda no Hospital de Campanha Vitória, aqui na capital. Doutora Flávia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ainda mais nesse momento aí tão delicado que a gente enfrenta no Paraná, especialmente aqui na região leste, né, do estado, que está numa situação ainda mais crítica do que o restante. Obrigada, muito bem-vinda.
Bom dia, obrigada Juliana, obrigada pelo convite.
Flávia, para a gente poder começar esse bate-papo, é possível a gente fazer uma análise do que realmente a gente está vivendo em relação à Covid-19? Como é que estão as rotinas nos hospitais? A gente está vivendo um colapso de verdade? Como é que você analisa esse período aqui?
Juliana, eu tô para fazer uma análise assim ampla, vista de fora, é mais difícil. Eu estou muito dentro dos serviços, então posso te dizer o que a gente está vivenciando dentro dos serviços. E a gente está na pandemia, vivendo a pandemia desde março, né? Desde antes de começarem os pacientes de verdade, já estava todo mundo muito estressado, hospitais se ajustando, todos os profissionais com muito medo do que estava acontecendo. Então, antes de chegar a pandemia, as pessoas já estavam muito estressadas. Foi começando e os profissionais foram se contaminando, né? O que foi gerando um estresse maior. A gente pensou que estava no pico da infecção lá por agosto. E quando tudo começou a melhorar, a gente só pensava em sair disso. Então, agora que as coisas voltaram a piorar, a gente tem uma equipe que está exausta. Ninguém aguenta mais, os profissionais estão muito cansados. Apesar de ter tido muita contaminação e muito afastamento, a maioria dos hospitais ainda tem uma prevalência assim, de profissionais contaminados em torno de 30%. Então, muitos afastam, não confirmam, e afastam de novo, e daí não confirmam. Tem gente que afasta 5 vezes até confirmar a doença. Então, mesmo tendo 1/3 de contaminados comprovados, os hospitais ficam muito desfalcados, porque toda hora os profissionais estão afastando. E se foi 1/3 que confirmou, a gente ainda tem 2/3 que ainda podem pegar, ainda são suscetíveis. Então, a gente está nessa situação de profissionais exaustos, e ainda com equipes desfalcadas, porque por mais que tenha equipe, está sempre faltando muita gente, né? Tanto em hospital público quanto em hospital privado. E é isso, né? Eu não diria que a gente está num colapso, porque não sei qual que é a tua definição de colapso, mas a minha definição de colapso é estar morrendo pessoas sem ter o atendimento. Antes sim. De ter o atendimento, né? Não tem como internar e foi a óbito. Isso sim, para mim, é a maior tragédia. Eu chamo isso de colapso. Ainda não aconteceu, a gente dá 1000 jeitos de absorver mais, né? A cidade está sempre ampliando o número de leitos, cada dia a gente sabe que tem mais 20, mais 30, mais 40, e então ainda não aconteceu. Então, colapso, eu acho que não chegamos, mas dá a impressão que vai ser a qualquer momento.
Sim, sim. Tá. E como você falou, né? Colapso seria quando chegam pacientes e tem que escolher, acho que quem vai ser atendido. Seria mais ou menos isso.
É, de certa forma, a gente até tem feito um pouco dessa escolha de ver quem que vai para essa vaga de UTI, quem que não vai. É uma decisão que a gente tem ponderado. Não faltou, mas assim, a gente dá prioridades já fazendo escolhas, o que é
isso já está sendo
ruim.
Realizado.
É, Sim, na última hora sempre surge uma vaga, sabe? Mas naquela momento você pensa, nossa, só tem uma vaga, então vamos ter que escolher esse, depois a gente consegue uma vaga para o outro, então não chegou a acontecer de verdade, mas isso já está na nossa cabeça, sabe? Se Sim. precisar, você tem que acabar escolhendo o paciente.
Sim, a gente sabe, né, do trabalho da Sociedade Brasileira de Infectologia, que justamente uhum. Tenta ajudar, né, nesses protocolos para caso chegue nesse, nesse estado, como que os médicos devem agir. Uhum. Então, esse protocolo já está pronto na cabeça de todos, assim, de certa forma.
Existe um plano de contingência nos hospitais para tudo, né? Então, esse plano existe.
Ele existe, né? Uhum.
Não é uma coisa, assim, oficial, implementada, mas, como eu disse, tem plano B para tudo.
entendi. Né? E a gente também sabe que o Paraná está numa situação muito crítica, né? E, como você falou, o pico teria sido em agosto, né? Mas agora a gente está pior do que agosto? Como é que estamos?
Estamos pior do que no pior momento, né?
Tá. Então, o que comprova isso? Quais os números que comprovam?
Bom, aqui a Secretaria Municipal de Curitiba, ela divulga alguns dados, né? Então, a gente vê que o número de casos efetivamente aumentou, tá? Em número de casos diagnosticados por dia. Uhum. A gente chegou num momento que foi baixando para novos casos por dia, que já tinha chegado abaixo de 400, se não me engano, 300 e poucos por dia. E, de repente, a gente está em 1.500. Então, aumentou 5 vezes. Né? A gente, depois do pico, né, chegou nesses 300, 400 e agora já está muito alto de novo. Então, o número de casos efetivamente aumentou de uhum. diagnóstico. E o número de óbitos não aumentou. O número de óbitos, felizmente, diminuiu, mesmo tendo muitos casos, porque tem muitos casos em pacientes menos graves, né? Quadros mais leves. E também, talvez, a gente tenha aprendido alguma coisa, né? Com o tratamento de COVID. No começo, tinha muita orientação mais ou menos errada, de desespero, assim, quando eu ainda estava lá na China. Tinha uns protocolos de que o paciente tem que ser entubado mais precocemente do que as práticas médicas definem, ou que não podiam fazer determinados procedimentos para o paciente porque aumentava o risco da equipe. Então, no começo, os pacientes foram prejudicados com essas condutas que não eram um consenso na medicina. Foi uma coisa criada, modificada para atender o COVID com segurança, mas entubar um paciente antes da hora, você impõe um risco ao paciente, né?
Claro.
E teve uma série de coisas, assim, que mudaram, porque era uma doença nova e que agora a gente deixou de fazer. Agora entuba o paciente que precisa, no momento certo. Então, talvez tenha sido isso, mas vários aprendizados, felizmente, diminuíram a letalidade da doença, né?
Certo. Isso, pelo menos, está se mantendo.
Isso, pelo menos, está se mantendo. A mortalidade não aumentou.
Não aumentou, mesmo com essa alta, né, esse avanço de casos aí.
Isso.
Tá. E também tem uma prática que acho que também a Sociedade Brasileira de Infectologia ajudou a implantar, que foi o uso dos oxímetros, né?
Isso.
Isso acho que é legal a gente entender também como é que funciona.
Essa é a informação mais importante. Quando a gente está fazendo telemedicina, que está fazendo bastante, a prefeitura também faz, a gente precisa saber como está a oxigenação do paciente. Se ele conseguir ter acesso a um oxímetro, tem em casa ou com o projeto Alertar, tem distribuição de oxímetros também. É o oxímetro que vai dizer se a pessoa está oxigenando bem ou se não está oxigenando, se já é hora de ir para o hospital ou não. Então, essa é a informação mais importante. A febre mostra que ele ainda está numa fase aguda, a doença ainda está acontecendo, ainda pode ser que piore. Pode ser que melhore, mas a febre em si não indica gravidade. Indica que ele ainda está na fase da doença que ainda tem que ser observado. Mas é a oximetria que diz se tem que ir para o hospital ou não. Tá? Então, quem tiver um oxímetro em casa, o normal é estar acima de 95. Tá? 95, 96, normal para todo mundo. Uhum. E abaixo disso, a gente já começa a ter, às vezes tem que fazer algum exame, fazer tomografia. Com 92, já é hora de estar no hospital.
Certo. Tá? Então já fica, essa orientação está sendo passada, acho que para todos os locais.
Isso, uhum. Então acima de 95 é absolutamente normal,
certo.
Tá? 94% se for um paciente que já tem alguma outra doença, talvez já seja a hora de ir para o hospital. Alguns pacientes dá para esperar até 93, 92, mas é importante que o paciente que tem o COVID, fez o diagnóstico ou tenha suspeita, já comece a fazer algum acompanhamento, né, por telemedicina, só para pegar essas orientações. Quando que eu vou? Quando que eu faço? O que que eu tomo agora? né? Porque a maioria ainda vai ser quadro leve. Sim. E a gente tem muitos pacientes mais jovens que não vão complicar, mas que tem que ter orientação para não continuar saindo, para não transmitir, né? A gente está com a taxa de transmissão alta, isso é um risco. Cada pessoa que tem vai passar para mais de uma pessoa no momento, e a pandemia não diminui nunca, só
Exatamente.
Vai aumentar.
Essa taxa de transmissão, o ideal seria que ela fosse de 1 para 1, eu sei que tem uma para entender quando que a gente está no controle, né?
Isso, a taxa de transmissão, a gente chama de RT, uhum. É a taxa que diz uma pessoa passa para quantas pessoas, tá? Então, vamos supor, se o nosso RT é 1,5, quer dizer que assim, 10 pessoas vão transmitir para 15 pessoas, né? Ou seja, uma transmite para 1,5. Se esse RT é maior do que 1, quer dizer que vai aumentando a epidemia. Então, ele transmite para mais de uma pessoa e vai sempre ter mais gente. Se esse RT é menor do que 1, a epidemia diminui, tá? E acaba. Então, vamos supor que fosse 0,7, tá? O RT. A gente teria 100 pessoas que transmitiriam para 70 pessoas e progressivamente essas 70 para outras 50, entendeu? Isso vai diminuindo e vai acabando. Então, esse RT tem que ser menor do que 1 para a gente ter uma taxa de diminuição de contaminação. E a gente teve em alguns momentos, a gente chegou num RT de 0,7 e agora a gente está em 1,2. Então, a gente está num momento que, desse jeito, as coisas vão continuar piorando.
Uhum. E qual que é a previsão? Porque vocês imaginam que a gente vai estar nesse sufoco mesmo. Existe alguma ideia de quantas semanas? Ou o secretário de saúde acho que chegou a falar em talvez mais umas 2, 3 semanas?
Depende muito de como o que a gente faz,
né? É o comportamento, né, que vai determinar isso.
Vamos supor uma situação hipotética, não vai acontecer, né? Mas que todo mundo ficasse realmente trancado na sua casa.
O tal do lockdown absoluto.
Não estou defendendo o lockdown, só estou falando.
Sim, só para a gente entender.
Se a gente colocasse todo mundo fechado na sua casa, dessas pessoas todas que tem, ninguém transmite para mais ninguém, em 2 semanas não tem mais ninguém doente, entendeu? Então, esse isolamento de quem está doente é muito importante. Então, depende disso. Se as pessoas continuam saindo e retransmitindo, isso não acaba nunca.
Sim. E a consciência de principalmente quem está doente sintomático, né? A gente tem ouvido muitos relatos
Exatamente.
De pessoas que sabem que estão doentes ou que estão sintomas ou aguardando os exames, né? Porque tem esse período de demora, né? Até confirmar. E a pessoa acho que fica tentando ainda levar uma vida meio normal.
Esperando que ainda não confirmou e
então,
só
tá tudo
quando,
bem.
É, né? Só quando confirmar que fica em casa. Esse que é o problema. E o problema é o comportamento das pessoas na rua. Mesmo, vamos supor que essa pessoa que tem o sintoma, ai, mas é um sintoma muito leve, nem sei se é. Se essa pessoa que está na dúvida sair de casa e ficar de máscara e limpar a mão, não ficar pondo, como que ela vai contaminar o ambiente onde ela está? Ela vai tirar a máscara, pôr a mão no rosto, pegar nos objetos e ela vai contaminando o ambiente dos outros, tá? Mas se essa pessoa limpa sua mão, tá de máscara, não fica mexendo no rosto, ela não contaminou o ambiente. Então, é muito importante as pessoas terem um comportamento bom nos ambientes públicos. Porque daí até aqueles que ainda não sabem se têm os pré-sintomáticos, os assintomáticos que ainda podem transmitir, eles têm que manter um bom comportamento, uma boa conduta, né? Não ficar tirando a máscara, não pegar nos objetos, usar o álcool gel para proteger todo mundo.
Certo, então realmente é uma questão de comportamento, né?
Flávia,
acho que a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui agora,
tá,
então. E acho que vamos focar bastante nessa questão de comportamento, porque por mais que a gente parece que sabe, na verdade não sabe, né? O que tem que fazer, senão as coisas estariam controladas. Aí você pode ajudar a gente, então, a entender exatamente o que é o comportamento correto, as decisões que a gente pode tomar agora em relação ao final do ano.
Certo.
Né? Muita gente preocupada aí com, e agora, acabou meu Natal, ou não, vou assim mesmo, não quero nem saber, né? Como que a gente pode tomar as melhores decisões?
Uhum.
Então, vamos falar disso depois do intervalo. A gente já volta aqui no Em Pauta para conversar mais um pouco com a médica infectologista Flávia Gomide, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Voltamos já?
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.